professora e palestrante da Jornada Pedagógica de Campo Formoso, Ivanilde Moreira. Ivanilde, a importância da educação equitativa. De qual forma essa jornada pedagógica está levando este tema?
Está levando para mostrar que o direito constitucional de aprender, o direito à educação, né, e aprender, é um direito para todos os cidadãos brasileiros, em qualquer idade em que ele esteja. Nas políticas públicas do Brasil em educação nos últimos anos, não se cuidou para que esses conhecimentos chegassem a todos e todas de maneira incondicional. Agora, com a nova legislação, com as novas diretrizes curriculares, todas as crianças do Brasil estão tendo oportunidade de aprender. Todos os cidadãos, né, estão tendo oportunidade de aprender as mesmas habilidades, os mesmos conteúdos. E, nesse sentido, as diretrizes curriculares nacionais orientam as municipais. E Campo Formoso está de parabéns, porque está perfeitamente alinhado com essas diretrizes. Quer dizer que a equidade está presente aqui em Campo Formoso.
Você focou na base educacional, do princípio, no infantil. O aprendizado, qual a importância?
A criança entra na escola a partir da creche, né? E ela vai na escola pública até o final do ensino médio. Então, para que ela se desenvolva de maneira gradual e tenha acesso a elementos do currículo que vão torná-la cidadã, ela precisa começar lá na creche. A base está na primeira infância, não está na universidade. Então, você precisa criar uma primeira infância com qualidade, com equidade, e trabalhar o currículo, as diretrizes curriculares nacionais, respeitando a legislação, desde a mais tenra idade, desde quando a criança entra ainda um bebezinho na rede e vai até o final do nono ano, que é o caso daqui, né? E até o final do ensino médio, que é o caso aí das escolas do estado que atendem a essa etapa.
Professora e palestrante Ivanilde Moreira, foi focado aqui também a questão da pronúncia das palavras e a ortografia. É a base de tudo quando se inicia uma alfabetização?
Exatamente. Por muito tempo no Brasil, principalmente nos últimos 30, 40 anos, abandonou-se o ensino da ortografia porque se entendeu que isso não era mais importante. Por conta de algumas teorias que chegaram aqui, que as pessoas não levaram demais a sério e deixaram de ensinar o essencial. Hoje está muito bem compreendido que ortografia, leitura, é alicerce para a formação do cidadão, para que ele possa exercer de maneira crítica e reflexiva a sua cidadania.
A gente ouve no nosso cotidiano pessoas que passaram desde a alfabetização até a faculdade pronunciando palavras que as pessoas compreendem, mas a pronúncia é errada. Tipo, propaganda e propaganda, registro e resistro. Coisas comuns que pessoas mentalizam, mas continuam com essa pronúncia.
Isso tem a ver muito com o contexto cultural que a pessoa está. A educação não pode invadir e ela não pode desrespeitar a naturalidade com que o cidadão se comunica. Agora, ele pode, de acordo com o contexto cultural dele, falar registro, mas lá na cabeça dele, ele já sabe que registro não é registro. E lá para a universidade onde ele estiver, se ele for bem alfabetizado, ele vai usar o registro e não o registro. Aí é uma questão de cultura, de contexto e de academia. E é respeito, né? Que a educação precisa respeitar, mas tem que ensinar o certo.
Ou seja, existe a compreensão, o aceitável, no meio popular, mas no meio acadêmico tem que seguir o certo pelo certo.
Exatamente. Tem aquela que é chamada norma culta, que é o que rege emprego, carreira, profissão, né, para a pessoa ter uma ascensão social. E existe aquela linguagem que é cotidiana, né, que é chamada a norma cotidiana, coloquial, que tem que ser respeitada, né, quem educa precisa respeitar, mas tem que ter na cabeça que precisa ensinar a norma culta, porque é a norma culta que vai dar a carreira, o emprego, melhorar o currículo. e vai melhorar a oportunidade desse indivíduo, né, desse cidadão. Então, é importante que a educação esteja atenta a esses dois aspectos.
Sobre a inteligência artificial, que é o bambambam do momento, que é muito questionado, esse tipo de ferramenta, de qual forma pode influenciar?
É preciso entender que inteligência artificial, o próprio nome diz, é uma inteligência que não é humana, ela é artificial. Só existe um tipo de inteligência, que é humana, porque somente o ser humano tem cérebro. Máquina não tem cérebro, máquina tem sistemas operacionais que são desenvolvidos pela mente humana. Então, o ser humano precisa usar de maneira ética, de maneira crítica, as ferramentas da inteligência artificial, principalmente os professores, não é impedir que a criança utilize, não deixar de utilizar no seu cotidiano, nas suas práticas, mas lembrando que a máquina tem um limite, o ser humano não tem limite.
Professor Ivanilde, sobre essa questão diferenciada, que é quem tem o TEA, o espectro autista, como trabalhar essas crianças?
Eu não sou especialista nesse assunto, mas um currículo para a equidade, dizem os nossos colegas que são dessa área, que precisa ser um currículo que tenha ferramentas de ajustar a didática e as estratégias para acolher e desenvolver essa criança. O currículo é igual para todo mundo, o conteúdo é direito constitucional de aprender. Agora, onde que se mexe aí? Se mexe no como ensinar, que são as estratégias didáticas, independente se ele tem autismo, se ele tem síndrome de Down, se ele tem deficiência visual, não importa. O currículo vai ser idêntico no conteúdo, mas ele vai ser diferenciado nos ajustes da didática.
Educação infantil, investimento em creches, o que isso pode fluir para o município?
O município que investe na creche está investindo no seu desenvolvimento social, econômico e cultural. O município que não investe em creche não está entendendo nada. Um gestor que não investe na primeira infância, desculpe, é um gestor que está totalmente equivocado, ou seja, enganado nas suas bases e está enganando também a população.
Professor Ivanilde, para encerrar, vou fazer a última pergunta aqui sobre os índices do IDEB. Eles camuflam, eles dão norte para a educação no município quando é divulgado o resultado que pontua e avalia a educação municipal?
Sim, o IDEB, não tem como você manipular o IDEB. O IDEB é uma ferramenta do INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira. É uma ferramenta confiável e ela traz para os gestores uma fotografia da realidade educacional, do desempenho dos estudantes no município, no estado. E o objetivo do governo federal, desde a década de 90, é que os municípios verifiquem esses resultados e ajustem as suas propostas pedagógicas e que invistam mais na formação dos professores para elevar esse índice de qualidade da educação nacional.